Deputados, eu vou fazendo, portanto, a apresentação do relatório e paciência. Mas temos horários a cumprir, já são 3:10. Senhores deputados, este relatório refere-se ao projeto de lei do Partido Comunista Português que regula o exercício do direito à associação processual da Polícia Marítima. O Partido Comunista apresenta este projeto de lei e é uma proposta que visa, um projeto que visa alterar a primeira alteração à lei vigente sobre, enfim, que regula os exercícios dos direitos das associações do pessoal da Polícia Marítima. Eu dou assim rapidamente as ideias que o PCP pretende sobre isso. Este projeto, na sua declaração de princípios, não visa resolver a questão de fundo, que, como sabem, no caso do Partido Comunista Português, é que a Polícia Marítima não esteja sob dependência do Ministério da Defesa Nacional nem da Marinha, mas passa a ser uma força de segurança sob dependência do MAI. Isto tem a ver exclusivamente com os direitos dos gerentes associativos da Associação da Polícia Marítima. E esta alteração, que tem a ver com a Lei nº 8 de 2008, são basicamente as seguintes: retira a obrigatoriedade de comunicação e publicidade ao Estado-Maior da Armada da identidade dos dirigentes associativos, possibilidade de substituição dos corpos sociais das associações profissionais com assento no Conselho da Polícia Marítima por motivos de mudança de corpos sociais ou por motivos de perda de vínculo com a associação profissional que representam, possibilidade de desconto das cotizações serem feitas diretamente do salário e na mobilidade geográfica dos dirigentes e representantes das associações durante o período do respectivo mandato. Mudança de local de reunião bimestral das associações de órgãos de comando, obrigatoriedade dos documentos das associações serem publicados em locais de trabalho em espaços condignos e facilmente acessíveis a todos os associados, retirarem a exceção do serviço de escala para gozo os dias que têm direito para tratar de assuntos relacionados com as atividades associativas e aumento a esses dias de 2 para 3 e de 1 para 2, consoante se trata de membros da direção nacionais, das associações profissionais ou dos seus representantes locais. Retirarem a obrigatoriedade das propostas e sugestões formuladas pelas associações terem de passar primeiro pelo comandante local antes de chegarem ao comandante regional e retirarem o caráter de excepcionalidade ao pedido de reuniões e solicitar ao comandante-geral ou comandantes regionais. Finalmente, substituem na comissão de eleições o elemento designado pelo comandante-geral que passa a um oficial superior para o comandante regional ou local. Isto são as propostas que vêm neste projeto do Partido Comunista. Foram garantidas as conformidades regimentais e constitucionais e legais. O antecedente, eu não vou-vos ler historicamente o que foi feito, nomeadamente porque é que a Polícia Marítima se encontra enquadrada, e bem, na opinião do relator, na Autoridade Marítima, sendo, como eu vos expliquei, isto visa alterar uma lei de 2008 e é a primeira alteração que é proposta. O que não deixa de ser um bom sinal, porque é uma lei que já tem 7 anos, uma lei na esfera militar, que já tem 7 anos de vigência, o que, como nós sabemos, tem sido uma área muito próxima de estar constantemente em ebulição de alterações relativas. Eu, como faço sempre e por tradição, mantenho uma opinião. Eu, pessoalmente, mas tenho. Está aqui. Eu faço sempre, ponho sempre. E tem a vantagem de, como não é votada, passa sempre, não é? Eu discordo desta proposta do Partido Comunista. Eu considero que a lei atual, a de 2008, é suficiente e aceitável, porque permite o exercício das associações socioprofissionais nesta área, no caso da Polícia Marítima. Tenho uma opinião de fundo que eu acho que a Polícia Marítima está bem na Autoridade Marítima e estaria mal fora desse âmbito, porque, enfim, podia causar distúrbio no funcionamento, enfim, das funções que são adstritas. E a evolução aconteceu quando se permitiu que o associativismo socioprofissional existisse nas Forças Armadas em geral. Essa foi a grande evolução e aconteceu com a alteração da lei em 2000 e as suas adaptações posteriores. Portanto, aqui já acontece. Se fosse estar a defender a possibilidade da existência do associativismo socioprofissional, é uma coisa, não é o caso, existe. Outra é, através de um projeto como este, estar a dar uma dimensão diferente do que neste momento eu pessoalmente considero válido para a Polícia Marítima. Portanto, fica aqui o relatório e aguardo, obviamente, sugestões e ideias e recomendações. Senhor Deputado, está aberto o debate.
Senhor, dá-me licença, Senhor Presidente. Senhor Presidente, só para felicitar Vossa Excelência pelo relatório e também pela opinião, que neste caso é tendencialmente coincidente com a nossa opinião, nas diferentes frentes que aqui salientou da sua opinião, quer quanto ao atual, quer quanto ao assinalar da estabilidade desta lei, quer quanto à suficiência do atual quadro regulatório do associativismo nas Forças Armadas, quer quanto à adequação da inserção da Polícia Marítima onde ela está. O PC tem insistido recorrentemente neste tema, mas, enfim, a nossa opinião, neste caso, é coincidente com a que o deputado relator, o Sr. Deputado João Rebelo, aqui fez. Muito obrigado, Sr.
Sr. Deputado, é para dar.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, também me sinto muito sintético. Vejo no parecer, acho que elenca no essencial o que é que está em causa. Basicamente, logo não no parecer, mas na exposição de motivos da própria proposta, no próprio projeto de lei do PCP, o PCP se demarca do atual regime vigente. É um regime que, só para dar mais algumas notas, que é um regime que é de sucesso, que eu considero de sucesso, do sistema da Autoridade Marítima Nacional, e que outros países têm tentado aprender muito com o que se faz em Portugal. É um regime que poupa recursos ao nosso país e que é um regime que se mostrou, com as sucessivas aperfeiçoamentos dos últimos anos, que se mostrou o mais adequado, tendo em conta o nosso passado e o nosso presente como país, que essencialmente com uma costa e com tão ligação ao mar. Relativamente ao regime de associativismo profissional da Polícia Marítima, se é, como bem disse, seja no parecer, seja agora oralmente, o deputado João Rebelo, as mudanças que o projeto de lei apresenta, mas que não estamos aqui a deliberar, algumas mudanças parecem-me a mim menos consensuais que outras. Algumas mudanças, algumas das propostas são muito mais difíceis de aceitar. Há propostas que a mim me parecem até razoáveis, mas a essência da minha intervenção é no sentido de que tanto o modelo de Polícia Marítima, com a dupla tutela, Ministério da Defesa, Almirante, Chefe de Estado-Maior da Armada, que é o que está neste momento na lei, depois da clarificação do ano passado da Lei Orgânica da Marinha, como os direitos que o pessoal de Polícia Marítima tem, acho que preenchem neste momento os desígnios do país e, portanto, o nosso voto é favorável. E relativamente, embora não seja deliberada a opinião do relator, também subscrevo, porque concordo na essência com o que o deputado João Rebelo aqui assinala. Obrigado.
Sr. Deputado João Soares.
Sr. Presidente, correndo o risco de parecer o Dupont e Dupont, aqueles simpáticos personagens do Tintim, sei que não há um risco grave, porque Vossa Excelência é de formação belga e, portanto, aprecia o RG, e obviamente que não há grandes semelhanças entre o meu camarada, amigo e líder da minha bancada, Marcos Pestrelo, e o meu próprio, nessa matéria, mas eu queria dizer que, desta vez, também coincido com Vossa Excelência naquilo que é a sua opinião pessoal quanto a este relatório. Felicito-o vivamente por tê-lo expresso, como aliás é seu timbre e tem sido seu hábito, e por ter sido tão claro quanto a esta matéria. Lamento que os nossos amigos do PCP não estejam cá. Há bocado alguém me dizia aqui em surdina, ou ouvi uma palavra em surdina a dizer pois, tantas propostas, mas depois não vêm aqui. E às vezes usam este argumento contra outros quando há uma impossibilidade física de que aqui está. Teríamos tido a ganhar se o debate fosse feito na presença de quem são os autores desta proposta, que, aliás, é uma proposta recorrente. Eu acho que é o momento de sublinhar mais uma vez, e com inteira sinceridade no que me diz respeito, a minha consideração pela nossa Marinha. A nossa Marinha tem tido sempre uma postura de grande dignidade que tem que ser elogiada nestes momentos. E tudo o que eventualmente possa ser feito para abalar o prestígio e o exercício de competências que têm sido exercidas com tanta dignidade é, obviamente, prejudicial. E é o caso no que diz respeito a esta matéria. Eu lembro que ainda há relativamente pouco tempo tivemos o privilégio de ter aqui mais uma vez o atual chefe do Estado-Maior da Armada, e ele dizia, a propósito de uma outra questão que aqui se colocou e que estará seguramente também na sua memória, porque o Sr. Presidente em exercício tem uma memória seguramente tão boa como a do Presidente eleito e seguramente melhor que a dos dois Presidentes eméritos que aqui temos connosco, um deles sendo já Vice-Presidente desta Assembleia. Eu não estou a dizer isto porque eles cá não estão, mas também é obviamente mais oportuno saber que eles cá não estão e saber que a ata é uma ata reduzida, como aliás é timbre deste secretariado, mas o nosso chefe de Estado-Maior da Armada, o nosso almirante Fragoso, disse, e é verdade, a propósito do navio, não sei se lembra, eu tenho a certeza que João Rebelo se lembra, e haverá outros que se lembram, que o nosso nível de qualidade, às vezes mesmo no tratamento de navios, no caso estávamos a falar de navios mais antigos, é tão grande que nos choca, mesmo em marinhas com uma dimensão muito superior à nossa, ver, às vezes, coisas que não estão ao nível a que estamos habituados. Mesmo quando estamos a falar de navios, no caso dos outros, muito mais recentes que os nossos. Mas, de facto, é um nível de qualidade. E eu acho que tudo o que põe em causa aquilo que tem sido o papel de excelência da nossa Marinha, desde sempre, e nomeadamente durante a Guerra Colonial e a Guerra do Ultramar, e aliás num dos incidentes históricos menos estudados e que tem sido menos objeto de tratamento nesta comissão, eu uma vez lembro-me de ter feito uma proposta sobre esta matéria, mas que do ponto de vista histórico, na minha modestíssima opinião, explica muito do que foi o comportamento da ditadura e do seu principal protagonista na Guerra Colonial e das opções que foram feitas, nomeadamente em matéria dos três ramos, que é o incidente da ocupação do então chamado Estado Português da Índia, ou da Índia Portuguesa, em 1961, que antecede aquele que é considerado o marco histórico do início da Guerra Colonial, que é a revolta de 4 de Fevereiro de 1962 em Luanda e o ataque às prisões. Esse incidente militar, com contornos ainda hoje relativamente mal estudados, é muito interessante também, até porque revela mais uma vez que se há um ramo que está acima de qualquer questão em termos daquilo que foi o seu comportamento militar nesse contexto, que era um contexto evidentemente altamente desfavorável às Forças Armadas Portuguesas, independentemente da posição que se tenha sobre aquilo que era a posição do poder não legitimado da altura, a Marinha Portuguesa sai-se com uma dignidade absolutamente admirável, que não tem comparação. Porque quer o aviso Afonso de Alquerque, quer a Lancha Vega, comandada pelo senhor Tenente Oliveira e Carmo, que deu origem a uma classe na Escola de Marinha, a classe Oliveira e Carmo, a que pertence quem? O Presidente do Senado do CDS, o meu querido amigo, que está melhor, ainda hoje me informei, junto de um outro dirigente do CDS, que não o senhor Deputado João Rebelo, Manuel Maria de Menezes Pinto Machado, que é o autor daquele cognome que eu uso sempre que posso, citando, pagando o copyright, para o atual Ministro da Defesa, que infelizmente nos cabe em destino, que é o Sr. Ministro Aguiar Ifan Branco. E, portanto, o Manuel Maria de Menezes Pinto Machado, é verdade, coisa que já vários oficiais me referiram, incluindo oficiais de Marinha, que é uma coisa inenarrável, mandar a tropa para a escola. Quer dizer, é de facto um homem que não entende as Forças Armadas.
Fragoso a bater solos no Pedro Pinto.
Ou no Passos Manuel. É uma coisa absolutamente inenarrável. Mas, portanto, mais uma vez aqui fica o testemunho o meu e da minha bancada de respeito por todos os ramos das Forças Armadas, mas neste caso muito em particular pela Marinha, que faz, de facto, um trabalho absolutamente meritório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Soares. Não havendo mais inscrições, e com a entrada do Sr. Deputado Ricardo... Não, mas ele é de outra facção e, portanto... Mas com a entrada do deputado Ricardo Santos passamos a ter quórum, porque vamos dar como adquirido que o nosso colega que se ausentou agora já regressa. Portanto, temos possibilidade de fazer a votação do relatório. Quem se abstém, quem vota contra, quem vota a favor, foi aprovado por unanimidade. Muito bem. O segundo ponto é deliberação acerca do escrutínio por parte da Comissão de Defesa Nacional da seguinte iniciativa europeia. Comunicação, Sr. Deputado, sim? Sr. Deputado Marcos Fechão.
Sr. Presidente, nós não só gostaríamos de escrutinar, como gostaria de nos oferecer para escrutinar.
Ah, perfeito.
E é o Sr. Deputado João Soares que...
Muito bem.
Fará o escrutínio.
Que fará o escrutínio.
Adjudicado. Está adjudicado e acho que nós contemos, Srs. Deputados, agradeço ao Deputado João Soares por se oferecer para esse mesmo governo. Terceiro ponto tem a ver com as atas. Vamos fazer como o habitual... Não havendo propostas de alteração às mesmas, serão aprovadas nos termos em que estão redigidas. Informações. Isto já está decidido?
Não, já era para vir numa terça-feira.
Muito bem. Eu tenho dois assuntos aqui a levantar. Primeiro, a vinda do Sr. Ministro, dia 30, às 15 horas, passa para dia 1, às 10 horas. É, portanto, em vez de ser terça, às 15 horas, passa para quarta, às 10 horas, dia 1 de julho, por causa de um regresso. Ah, faz muito bem, Sr. Deputado, vai estar com certeza. Dia 1 de julho, às 10 horas, quarta-feira, uma quarta-feira de manhã. Senhores deputados, e com certeza, neste caso, o Sr. Deputado Ricardo Santos vai ficar muito interessado com esta notícia, mas e por culpa dos nossos dois partidos, a visita à base aérea de Montreal fica cancelada, porque serão, é o dia das jornadas parlamentares do PSD e do CDE. Dia 6 e dia 7, e portanto a visita não será possível. Ao Sr. Deputado, o que eu posso propor, se o Sr. Deputado assim entender, nós conhecemos todos já, vamos lá várias vezes, e então o Sr. Deputado Marcos Costello, como se está estado, ainda foi lá mais vezes, eu posso é pedir, e nós podemos entrar em contato com o Sr. Geral da Forcel, para quem não conhece e quer, e seja organizado uma visita personalizada aos Srs. Deputados, que acho que é importante e é muito interessante e é de facto algo importante a visitar. Eu posso-me disponibilizar para falar diretamente com o General Pinheiro sobre isso e ver uma data que vos acomoda. Em termos de organização da Comissão de Defesa, não é possível, porque o Parlamento, nós podemos fazer, mas há outras, com certeza vamos ter problemas para encaixar em outros dias a seguir, e temos duas sessões depois disso só. No máximo duas sessões, porque com o decreto de dissolução do Presidente da República a acontecer no final do mês de julho, torna absolutamente impossível qualquer tipo de e temos que guardar pelo menos uma das possíveis datas para eventuais trabalhos da Comissão. A última informação tem a ver, mas isto tem a ver com a mesa, a Força Aérea acabou de informar, mas isso, portanto, os vice-presidentes poderão delegar eventualmente. Isto pode ser interessante também para o deputado Marcos Pestelo. A Força Aérea convida à mesa os presidentes e vice-presidentes para assistirem ao VIP Day do exercício da Agência Europeia da Defesa, que será realizar em Beja no dia 24 de junho, e a partida é de Figo Maduro ao meio-dia, no C295 até a base aérea de Beja. Portanto, para Beja. É o C295 que nos leva, mas será um exercício aéreo no âmbito do VIP Day da Agência Europeia de Defesa, 24 de junho. Dizem que presidentes e os vice-presidentes, mas eu suponho que se não puderem ir, o que costuma ser muito, muito recorrente. Eu admito que esteja aqui disponível. Muito bem. Senhores deputados. Senhores deputados, não havendo mais nenhuma, alguma. Muito bem, está.